Em maio, o número de pedidos de falência subiu 30% no Brasil em comparação a abril. Os pedidos de recuperação judicial aumentaram quase 70% e as recuperações deferidas subiram 61,5%. Somente as falências decretadas tiveram uma pequena diminuição, de pouco mais de 3%. Os dados são da Boa Vista, que constrói um indicador de falências e recuperações judiciais com base na apuração dos dados mensais registrados na base do SPC, que tem origem nos fóruns, varas de falência e nos diários oficiais e da Justiça dos Estados. De acordo com a advogada Natália Broto, pesquisadora na área de Direito dos Negócios, isto é resultado dos efeitos da pandemia, principalmente em negócios que já estavam com dificuldades financeiras.
A gente teve ali, principalmente no início de abril, inúmeras empresas fechadas, outras empresas com uma redução bastante grande em termos de faturamento, com a necessidade de redução de jornada de contratos de trabalho, suspensão de contratos de trabalho. Naturalmente, isso leva a empresas que já estavam com uma certa dificuldade financeira a chegarem numa situação de absoluto estrangulamento da atividade econômica. Muitas vezes se vêm obrigados a entrar com os procedimentos de recuperação judicial ou de falência por conta exatamente dessa dificuldade de obter recursos mínimos para manutenção da atividade econômica.
No caso de empresas que passam por dificuldades, mas ainda veem possibilidades e querem continuar funcionando, a recuperação judicial é o recurso adequado, como explica a advogada.
A recuperação judicial, a gente trata de uma manutenção da atividade econômica e ela vai, de alguma maneira, tentar negociar isso, tentar fazer um plano de recuperação para que ela possa saldar essas dívidas e retomar sua atividade econômica e lucrativa. Tá? Então, quando a gente fala de recuperação judicial, a gente fala em continuidade da atividade econômica. Na falência, a gente muitas vezes lida com empresas aí sim que fecham e tem os seus bens leiloados, imóveis, maquinário. E, nesse caso, o objetivo maior é arrecadar o máximo, né, o maior valor possível com os ativos dessa empresa para saldar as dívidas, os créditos dos credores, que pode ser trabalhistas, fiscais, bancários.
Segundo Natália Broto, quando o problema atinge maiores proporções, como o que estamos vivendo agora, há repercussão em todos os setores da economia.
É algo que é uma cadeia, né? Se a empresa não vai bem, o governo fatura menos, tem menos possibilidade financeira, inclusive de fazer frente à crise, de ajudar outros empresários, o desemprego aumenta. Então, assim, a gente percebe que é um ciclo vicioso, que quanto pior a atividade econômica, quanto maior a estagnação, maior a perda de todos os setores da economia, tanto empresarial, quanto fiscal por parte do governo, quanto por parte dos trabalhadores em geral.
Para ela, várias esferas de governo têm tentado amenizar a crise, mas ainda é cedo para dizer quais as consequências das medidas adotadas.
O governo tem tomado algumas medidas na tentativa aí de retomada da atividade econômica. A gente, pelo que tem visto, até pelo aumento do número de falências e de recuperação de pedidos de falência e recuperação judicial, essas medidas elas não têm sido suficientes, né? Mas ao mesmo tempo também fica difícil opinar, fica difícil criticar, porque a arrecadação também sofreu uma queda bastante abrupta. Nesse momento, todos os setores eles sofrem. Realmente vai ser um período difícil e a gente vai ter que verificar como que a economia vai responder a esses incentivos nos próximos meses para dizer se isso foi suficiente ou não.
De Curitiba, repórter Amanda Iargas.